Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda audição. Doutora Joana, senhora deputada Joana Lima, peço desculpa, mas... temos connosco a doutora Isabel Trigo Moraes e a engenheira Luísa Pinheiro, da Sociedade Ponte Verde, e os senhores engenheiro Pedro Simões e doutor Eduardo Ferreira, da Sociedade Novo Verde. Agradecemos, quer a uns, quer a outros, o facto... Agradecemos, quer a uns, quer a outros, o facto de se terem disponibilizado para vir hoje aqui à Comissão do Ambiente a fim de darem a vossa opinião sobre um projeto de lei, o 1214, iniciativa do PAN, que pretende regulamentar o fim a que deve ser atribuído, às pontas de cigarro. E já é do vosso conhecimento, mas repito, terão 10 minutos para uma intervenção inicial, quer uns quer outros. Depois intervirão as diversas bancadas parlamentares e segue-se uma intervenção final em função das questões que lhes forem colocadas ou de algo que queiram acrescentar, mais 5 minutos no final. E para não haver mais delongas, nós começamos de imediato pela Sociedade Ponte Verde e podem dividir o tempo, portanto gerem o tempo, como entenderem. Faça favor, doutora Ana Isabel.
Sim, senhora. Senhor Presidente da Comissão, muito obrigada. Começava por cumprimentar todos, um bom dia, e dizer que para a Sociedade Ponte Verde é sempre um gosto poder colaborar com o Parlamento e com as diversas comissões que de vez em quando nos convocam para podermos partilhar convosco, quer enfim, o nosso conhecimento, a nossa experiência e permitir, porque é assim que a Sociedade Ponte Verde gosta de se posicionar, que os debates sejam debates que tragam a realidade para dentro deles, porque acreditamos que com isso poderemos ter as melhores soluções legislativas e contribuir para que o trabalho conjuntamente com o Parlamento, que muito respeitamos, possa de facto produzir os seus efeitos e atingir os seus objetivos. Dizia também que a Sociedade Ponte Verde é uma entidade gestora de resíduos de embalagens, portanto a nossa responsabilidade é encaminhar para a reciclagem as embalagens que são colocadas no mercado de bens de grande consumo de plástico, metal, papel cartão e vidro, e dizer que somos de facto as entidades que há mais anos começamos a praticar os conceitos da economia circular e nessa medida, enfim, temos vindo ao longo destes mais de 20 anos a contribuir para que os hábitos de reciclagem dos nossos cidadãos tenham permitido que Portugal atinja até agora as metas de reciclagem que nos são impostas, reconhecendo, obviamente, que ainda há setores que temos que melhorar e que os desafios que temos pela frente, nomeadamente com o cumprimento das novas metas, se colocam seriamente e exigem que, de facto, todos estejamos alinhados para promovermos as melhores medidas e os melhores sistemas para o fazer. Queria também dizer que, por isso, e sendo a atividade da Sociedade Ponte Verde centrada na reciclagem das embalagens, olhamos naturalmente para a questão vertida neste projeto de lei proposto pelo PAN como uma questão, enfim, que sendo uma preocupação que todos teremos enquanto cidadãos e a Sociedade Ponte Verde enquanto organização também a acompanha, mas que de facto não é um tema que se enquadre atualmente no âmbito da nossa licença. Mas como percebemos que podemos partilhar aqui alguma da nossa experiência, talvez partilhar com os senhores deputados aquilo que são um conjunto de pontos que gostaríamos, enfim, de ver contidos ou aclarados ou reforçados, digamos assim, nesta proposta de lei, nesta preocupação que já referi de permitirmos que haja aqui um projeto de lei que consiga, de facto, cumprir os seus objetivos. Depois pediria aqui à senhora engenheira Luísa Pinheiro, assessora para a área de regulação e compliance da Sociedade Ponte Verde, que nos desse só uma nota relativamente àquilo que é o destino final que podemos dar às beatas e quais os processos de reciclagem e soluções que há para podermos tratar e efetivamente reciclar este resíduo, que é um problema que todos temos que reconhecer. Em primeiro lugar, dizer que, enfim, o conceito da responsabilidade alargada do produtor é um conceito muito familiar, é o conceito que legitima a existência da Sociedade Ponto Verde e de muitas outras entidades que encaminham para a reciclagem um conjunto de materiais, mas dizer-vos que nos pugnamos sempre, eu pessoalmente, enfim, tenho até esta preocupação muito arraigada em mim, que é o princípio da certeza jurídica da legislação que nos é dada a cumprir enquanto agentes económicos. E, portanto, sabendo nós que nesta proposta que aqui estamos a analisar estamos a remeter para um conjunto de regimes já vigentes, nomeadamente o Regime Geral de Gestão de Resíduos, é importante que haja uma articulação entre esta proposta e aquilo que já está em vigor, nomeadamente em termos do que é a responsabilidade alargada do produtor, porque nos parece que, independentemente de reconhecermos as responsabilidades que esta cadeia de valor tem, precisamos de conseguir identificar claramente quem é o responsável porquê, e isso leva-me de imediato ao segundo ponto, porque talvez para simplificar aqui um bocadinho a ideia e sair da tecnicidade legislativa, se deva dizer quem é, temos que encontrar claramente quem é o responsável pelo descarte das beatas no chão. E, de facto, nós sabemos que essa responsabilidade pode, tanto começa por quem coloca à disposição do cidadão os cigarros que depois vão dar origem a este resíduo, como também temos aqui, não podemos deixar de o chamar a atenção, uma questão importante, que é uma questão de, eu até gosto de dizer, de cidadania ambiental, mas temos de facto aqui uma questão muito relacionada com o comportamento do consumidor e, portanto, gostaríamos e sugeríamos, com a experiência que temos de sensibilização ao cidadão para as melhores práticas da reciclagem, de trazer esta ideia de reforçar muito o ponto da responsabilidade que também cai no cidadão e que muitas vezes tem a ver exatamente com o nível de conhecimento e até de sensibilidade que tenha para o impacto que aquele seu gesto, quando descarta uma beata para o chão, pode provocar no ambiente. Em segundo lugar, dizer também que nos parece muito importante considerar que isto é também uma questão de higiene urbana. E quando nós colocamos a questão de higiene urbana, que de facto, aliás, até é referida aqui na exposição de motivos apresentada na proposta de projeto de lei, eu julgo que temos que convocar para esta responsabilidade aqueles que habitualmente e que todos os dias, enfim, nos ajudam a ter o país que temos e nos ajudam a ter as nossas cidades, as nossas vilas e os nossos locais limpos, e é que até temos muito bons exemplos, muito boas práticas nessa matéria. E, portanto, com isto quero dizer que, à luz da experiência que a Sociedade Ponto Verde vos pode trazer em matéria de gestão do fluxo das embalagens, não podemos ignorar que há aqui um papel importante que terá que ser reconhecido e atribuído àqueles que são os sistemas municipais e multimunicipais que já tratam um conjunto de resíduos e que atualmente são eles que dão destino também às beatas que são colocadas ou no chão por via dos serviços de limpeza, ou então aqueles que o cidadão também encaminha pelo indiferenciado. Gostávamos também de trazer aqui uma sugestão, desta talvez um bocadinho mais concreta, até porque nós ainda hoje, passado 20 anos de experiência de gerirmos a reciclagem das embalagens em Portugal, continuamos a achar que precisamos de renovar aquilo que são os indicadores-chave de caracterização da nossa atividade, porque a atividade e a realidade muda muito, muito rapidamente. Nós vimos sugerir que se percebesse bem, apesar dos dados que estão aqui referidos no projeto de lei e de alguns estudos que foram feitos, assim, convinha que houvesse uma avaliação importante de o que é que acontece hoje em dia, qual é o verdadeiro impacto ambiental das beatas que são descartadas para a via pública, até porque, e isto também é particularmente importante quando olharmos para o futuro, seria importante termos um marco a partir do qual depois pudéssemos medir os resultados daquilo que sejam o conjunto das iniciativas que serão com certeza desenvolvidas para tratar este problema que não se pode ignorar. Chamar também a atenção que nos parece fundamental que haja aqui um período de adaptação para que haja, enfim, a capacidade de haver infraestrutura de recolhas destes resíduos. Enfim, Sr. Presidente da Comissão, tem um grande passado de experiência de autarca, sabe perfeitamente que é difícil gerir as infraestruturas de recolha e que grande parte do sucesso, seja nas embalagens, seja em quaisquer outro tipo de resíduos estamos a falar, está muito dependente desta infraestrutura que se põe à disposição do cidadão para que de facto se possam evitar o pior impacto ambiental da sua atitude e, portanto, a nossa sugestão seria densificar ou pelo menos clarificar exatamente aquilo que é o impacto que hoje temos no país por via deste comportamento, para depois podemos medir as suas melhorias e, obviamente, trazer para dentro destas soluções aquilo que são os sistemas municipais e multimunicipais. Tenho só mais dois pontos para partilhar, que têm a ver com a ideia de podermos criar aqui uma infraestrutura de recolha seletiva versus o potencial da sua reciclagem. Enfim, devo reconhecer que enfim, criar redes que sirvam todos os cidadãos do país, sem nenhuma discriminação entre o norte, o sul, o interior e o litoral, para fazer a recolha das beatas descartadas na via pública, nos parece, daquilo que nós conhecemos, ser difícil de montar, difícil de operar e muito cara de financiar. E neste último ponto, antes de pedir aqui à Engenheira Luísa Pinheiro que nos faça uma nota mais técnica, eu diria que não parece mal à Sociedade de Ponto Verde, enfim, trazer esta sugestão que é, nós sabemos que o país se está a preparar para enfrentar os grandes desafios dos sistemas da sustentabilidade e do ambiente, nomeadamente através dos planos estratégicos, que no caso o que invocaria aqui é o plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos, que enfim, nos parece também que este tipo de resíduo se enquadra aqui e, portanto, numa lógica integrada de juntarmos o produtor que coloca o produto à disposição do consumidor, o cidadão que tem que ser responsabilizado por campanhas de sensibilização para transformar o seu comportamento, o Estado na sua dimensão de poder local, poder de facto saber que pode ter infraestruturas que requerem investimento e ter mecanismos de investimento, parece-nos interessante integrar este tema na política nacional de resíduos do país e, portanto, considerarmos também as políticas de financiamento aí previstas para outros setores. Se financiamos contentores para colocar as embalagens de plástico, sabemos também que as beatas têm um impacto ambiental negativo. Também faz sentido, enfim, termos esta responsabilidade partilhada com o Estado. É, de facto, o que nos diz a experiência do setor das embalagens. E, finalmente, Luísa, muito rapidamente, que já estou ali a ultrapassar o tempo, queria só pedir à Engenheira Luísa Pinheiro que nos explicasse o que é que podemos fazer às beatas depois delas serem recolhidas, seja de que maneira for.
Deixe-me explicar. Ultrapassou, consumiu o tempo todo.
Sou uma
o tempo todo, exatamente. Portanto, consegue em 2 minutos explicar o que tinha para explicar? Num, perfeito, então vai lá uma tolerância, porque a exposição foi altamente interessante.
Muito obrigada.
Mas, de qualquer maneira, antes disso, antes de pôr o relógio a contar, queria saudar, porque entretanto chegaram, a doutora Carmen Lima da Hercos e o engenheiro Pedro Nazaré, não da AMB3, mas da Eletrão, Associação de Gestão de Resíduos. Tudo bem, muito obrigada por terem vindo e cedido ao nosso convite. Faça favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, uma breve nota para referir que, de facto, as soluções de recolha seletiva com vista à reciclagem deste tipo de resíduos ainda carecem de alguma evolução e aprofundamento, tal até como é reconhecido na própria diretiva dos plásticos de uso único. Portanto, tudo o que são iniciativas no âmbito da inovação, da investigação, serão necessárias para prosseguir estes desígnios de promover a efetiva o encaminhamento adequado deste tipo de resíduos. Há algumas iniciativas em curso em território nacional, em parcerias com centros tecnológicos, há algumas soluções que já estão a ser testadas, mas diríamos que, tal como noutros domínios e noutros fluxos específicos de resíduos, é necessário fazer aqui um caminho de aprofundamento destas opções. Muito obrigada.
Muito obrigada mesmo. Então, agora passava a palavra à Sociedade Novo Verde e, portanto, 10 minutos para articularem entre vós.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite formulado à Novo Verde. Agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente por nos ter chamado para esta audiência e, pronto, saúde a todos presentes aqui nesta audiência. A Novo Verde é a Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens. Foi constituída em 2014 e tem por objeto social a organização e gestão de retoma e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos de embalagem no âmbito de um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens através de uma licença que foi conferida pelo Estado português. A referida licença produziu efeitos a 1 de janeiro de 2017 e está em vigor até 31 de dezembro de 2021. Agora, centrando no documento, pelos motivos apresentados na exposição do PAN, é inegável que os filtros de produtos de tabaco, para além de todas as substâncias cancerígenas, ainda têm plástico. São um problema para a saúde pública e o ambiente, se não tiver, e para o ambiente, e se não tiverem uma correta gestão, quando atingem o seu fim de vida e se transformam em resíduos, quando são descartados pelos consumidores. A própria Diretiva de Plásticos de Uso Único refere que os filtros de produtos de tabaco são o segundo produto de plástico de utilização única mais encontrado nas praias da União Europeia. É preciso, por isso, reduzir o enorme impacto ambiental provocado pelos resíduos pós-consumo de produtos de tabaco com filtros descartados diretamente no ambiente. As entidades ligadas à investigação e desenvolvimento e à inovação deverão apresentar alternativas viáveis aos filtros de tabaco. A mesma diretiva reforça que os regimes de responsabilidade alargada do produtor, aplicados aos produtos de tabaco com filtros que contêm plástico, deverão incentivar a inovação, conduzindo ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis aos filtros de produto de tabaco que contêm plástico. De acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei 73 de 2011, a Lei Quadro dos Resíduos, o princípio da responsabilidade alargada do produtor consiste em atribuir, total ou parcialmente, física e ou financeiramente, ao produtor do produto, a responsabilidade pelos impactos ambientais e pela produção de resíduos decorrentes do processo produtivo e da posterior utilização dos respectivos produtos, bem como da sua gestão quando atingem o final de vida. A responsabilidade do produtor do produto pela sua gestão, quando este atinge o final de vida, pode ser assumida a título individual ou transferida para um sistema integrado. Na proposta legislativa apresentada pelo PAN, não está claro se a intenção é aplicar o princípio da responsabilidade alargada do produtor a este tipo de produto, ou, em verdade, por um modelo de responsabilidade partilhada, ou por outro princípio, por exemplo, o poluidor-pagador. Se a opção para assegurar a recolha e tratamento dos filtros dos cigarros quando estes chegam ao seu fim de vida for a aplicação do princípio da responsabilidade alargada do produtor, então a proposta legislativa deve ser melhor clarificada, pois ao dar a opção ao produtor do produto, conforme a linha B do número 3 do artigo 8º, de recorrer a um operador de gestão de resíduos, coloca este operador económico ao mesmo nível de uma entidade gestora. O operador de gestão de resíduos e entidades gestoras têm requisitos de licenciamento e finalidades e objetivos completamente distintos. Em Portugal, no que respeita à gestão de fluxos específicos, e no que diz respeito a isto, a opção tem recaído na aplicação dos princípios da responsabilidade alargada do produtor, sendo naturalmente esta a nossa preferência. Ficamos disponíveis para qualquer questão que a tratante surja. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então agora a Quercus, à doutora Carmen Lima, por favor.
Bom dia, senhora Presidente da Comissão de Ambiente. Bom dia, senhores.
Pode ser, eu estou Presidente hoje, porque o senhor Presidente está impedido. Sou Vice-Presidente, sou Presidente em exercício. Obrigada.
Senhores deputados, e saúdo também todos os presentes. Em nome da Quercus, agradeço esta oportunidade de podermos participar nesta audição. Foi muito agrado que vimos chegar até nós esta proposta de diploma. As beatas era efetivamente um resíduo que nos, ao longo de alguns anos, com base na nossa experiência em limpezas de praia e outras atividades no setor urbano, é um resíduo que nós temos identificado como um resíduo com alguma potencialidade, porque não, as pessoas não lhe atribuem valor e, portanto, curiosamente, as pessoas nem sequer lhe atribuem o caráter de resíduo e de lixo. E é curioso, isto é referido no diploma, é quase instantâneo a forma como elas se libertam da beata, sem considerar, inclusive, que estão a poluir. E mesmo quando, em algumas situações, nós falamos sobre esta situação, para muitos fumadores, há quase uma autoavaliação de condenação do comportamento que têm, pese embora sejam pessoas com preocupações ambientais. E, portanto, realmente há aqui uma questão quase como a exclusão de que aquela situação seja uma situação de contaminação e de poluição. Nós temos verificado que tem existido uma evolução no setor urbano com a aplicação de coimas. O que acontece é que, apesar de existirem essas coimas, e isso acontece, por exemplo, no Regulamento Municipal de Lisboa, depois não é aplicado e, não sendo aplicado, não faz aquele caráter de cidadão que deveria fazer por ser proibido de depositar beatas no chão. Com base aqui no diploma que nos foi apresentado, nós temos algumas propostas a fazer e alguns comentários também a fazer. Eu passava a enumerá-los, são cerca de 8, eu iria ser sucinta para não atingir o meu tempo, mas existem realmente aqui situações que nós gostaríamos de salientar. Primeiro, tem a ver com os locais identificados para a recolha obrigatória das beatas. Nós não concordamos que os locais sejam apenas o comércio, portanto a restauração, mas como o próprio diploma refere, existem muitos outros locais onde foi proibida fumar, onde foi proibido fumar, e onde as pessoas vão para o exterior exercer essa atividade. E, portanto, existem muitos outros locais, como centros comerciais, teatros, cinemas, onde as pessoas vêm para o exterior fumar. E, portanto, a recolha obrigatória deveria ser efetuada em todos os locais onde é proibido fumar, desde restaurantes a outros, todos estes locais que inclusive são enumerados no próprio, na introdução do próprio diploma. Só assim é que nós vamos conseguir mobilizar a população e tornar quase uma atividade normal que as pessoas não coloquem a beata para o chão. Depois nós consideramos que o número que é apresentado das 7 mil beatas por minuto que são colocadas no chão é um número impressionante, mas que a maior parte da população portuguesa desconhece. Porquê? Porque, à semelhança do que acontece nos outros resíduos, há falta de informação e falta de sensibilização à população portuguesa. Nós lançámos há pouco tempo uma aplicação, que é o WasteUp, que ensina os portugueses a separar os resíduos. Nós temos feito campanhas de sensibilização sobre essa aplicação. Muitas destas campanhas nós falamos com pessoas que já fazem a separação dos resíduos em casa e mesmo assim têm dúvidas sobre a separação. E, portanto, relativamente às beatas, isto não vai ser diferente. Portanto, a falta de informação sobre a dimensão do problema é grande. E a falta da necessidade de sensibilizar sobre este problema também é grande. E por isso é que nós achamos que estas ecotaxas que são propostas pelo diploma e inclusive os impostos que são pagos em cada maço de tabaco deveriam se reverter para campanhas de sensibilização. Estas campanhas não devem ser pontuais e não devem ser direcionadas apenas para um público exclusivo. Devemos nos lembrar que há uma grande diversidade de faixa etária que fuma e, portanto, estas campanhas deverão ser direcionadas para todo este público que fuma. Por outro lado, só uma questão de pormenor, ficámos um bocadinho baralhados na questão em que se referem aos resíduos públicos. Nós achamos que eles deverão ser classificados como resíduos equiparados a urbanos. Poderá haver aqui uma referência de caráter público, mas não deixam de ser resíduos equiparados a urbanos, conforme está referido no diploma. Por outro lado, nós achamos que, no caso dos cigarros, existem aqui dois impactos grandes. Existe o impacto para a saúde de quem fuma e de quem está exposto ao fumo de tabaco, e existe um impacto ambiental quando a beata é mal encaminhada. A própria diretiva refere que este é o segundo resíduo que mais aparece nas praias europeias, mas se eu comprar um maço de cigarros eu não tenho acesso a esta informação, mas tenho acesso à informação que me diz que aquilo me faz mal à saúde. E, portanto, nós achamos que no maço de cigarros deveria vir a informação de que, se eu encaminhar incorretamente aquela beata, eu poderei estar a causar um impacto ambiental. É a responsabilidade de quem coloca no mercado os cigarros informar os seus clientes, que são os fumadores, de que aquele produto tem um impacto para a saúde, mas que também tem um impacto ambiental caso seja mal encaminhado. E nós sabemos que a maior parte da população fumadora encaminha mal as suas beatas. Nós, relativamente também a um esclarecimento do diploma que refere a proibição a obrigação da recolha das betas na via pública, nós ficamos aqui com uma dúvida se na via pública estão incluídas as praias, porque um dos grandes problemas das beatas também tem a ver com as praias. Nas praias elas facilmente são encaminhadas para o mar, com o impacto que tem para a fauna marinha, com o impacto que tem já comprovado, não só por ser um produto com uma componente em plástico, mas também por ser um produto com várias componentes perigosas. E, portanto, nós achamos que o âmbito de obrigatoriedade de recolha das beatas deverá estar explícito, que é a via pública e as praias. Nós também ficamos aqui com uma dúvida no diploma que não refere relativamente se a responsabilidade alargada do produtor passa por aquilo que a própria diretiva dos produtos de utilização única já deixa de alguma forma indicado, que a possibilidade da criação de uma entidade gestora para estes produtos, ou se passa pela responsabilidade do produtor, e portanto achamos que esta questão deverá ser esclarecida. De qualquer forma, nós achamos que, apesar do produtor ter essa responsabilidade, nós não podemos isentar a tabaqueira e quem coloca os produtos de cigarros no mercado com uma responsabilidade, porque ele próprio é que está a fornecer o produto contaminante ao seu consumidor, e daí a responsabilidade de informá-lo que tem em mãos um produto que poderá potencialmente contaminar o ambiente. Nós achamos que, a partir do momento em que este diploma vir a ser aprovado, este diploma deveria ser publicado, e num momento após esta publicação deveria haver uma campanha de fiscalização para verificar o cumprimento do diploma. Ou seja, todas estas autoridades que são nomeadas, desde a ASAI, à Polícia Municipal, à PSP, ao CEPNA, elas deveria haver uma campanha concertada entre todas estas entidades, e elas deveriam fazer uma campanha com uma durabilidade temporária, 6 meses, 1 ano, para verificar se é feito o cumprimento desta legislação. Caso contrário, acreditamos que ela não passará do papel. O que nós achamos é que também, relativamente às coimas, que é referido no diploma, as coimas, há uma série de informação para as quais elas devem reverter, mas no caso concreto do valor dos 50% que está indicado para ser revertido para o Estado, nós achamos que deverá ser revertido para o Estado, mas ser aplicado em campanhas de sensibilização. Ou seja, nós achamos que as campanhas de sensibilização relativamente ao encaminhamento das beatas nunca poderão ser pontuais, mas sim contínuas. De X em X tempo deverá haver uma campanha de sensibilização, e todo este fornecimento, seja das ecotaxas, dos impostos ou das coimas, deveriam servir para financiar exatamente estas campanhas.
Muito obrigada pela sua intervenção. E agora a palavra, portanto, ao engenheiro Pedro Nazaré, de Eletrão. Faz favor.
Muito bom dia, senhores deputados. Obrigado pela participação em participar, obrigado pelo convite em participar nesta iniciativa. É com muito agrado que o fazemos, como já fizemos noutra iniciativa anterior relativa aos sistemas de depósito e de incentivo. Começaria por primeiro apresentar-vos o Eletrão. O Eletrão é uma entidade com cerca de 15 anos de experiência na responsabilidade alargada do produtor. É responsável por 3 dos principais sistemas nacionais de recolha e reciclagem de resíduos debaixo da responsabilidade alargada do produtor: equipamentos elétricos usados, pilhas usadas e, mais recentemente, embalagens usadas, um bocadinho em colaboração com os nossos com as entidades que aqui estão presentes, Novo Verde e Sociedade Ponto Verde. Começaria, em primeiro lugar, por valorizar esta iniciativa. Efetivamente, nós entendemos que esta iniciativa expressa uma vontade de tomar medidas rápidas, de combate à poluição provocada pelo descarte inadequado de pontas de cigarros. E salientava que o problema da gestão de resíduos tende frequentemente a centrar-se numa regulação, às vezes até excessiva, na fase de fim de vida, quando muitas vezes o que se passa do ponto de vista da gestão de resíduos é uma responsabilidade partilhada por um conjunto de intervenientes de uma cadeia de valor que começa bem antes da fase de fim de vida dos resíduos: fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores e depois sim, então, os operadores, entidades de responsabilidade delegada do produtor e operadores da gestão de resíduos. E, portanto, nesse sentido, nós entendemos que este diploma traz uma novidade relativamente à regulamentação que tenta promover, no sentido em que se começa por centrar em endereçar um conjunto de responsabilidades relacionados com a fase de consumo e de não cair excessivamente na fase de fim de vida e a regulamentação da fase de fim de vida. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, de colocar este destaque, que ao fim e ao cabo pôr a tónica na fase que antecede a fase de fim de vida e da problemática da gestão de resíduos. E este diploma falo, e parece-me que o faz relativamente bem, apontando responsabilidades ao consumidor, no sentido em que o proíbe do descarte das pontas de cigarros na via pública, apontando responsabilidades aos estabelecimentos comerciais, obrigando-os à disponibilização de cinzeiros e entrando, inclusive, por uma esfera nova da limpeza associada às áreas envolventes, às empresas de transporte público, aos gestores de edifício não habitacional, inclusive até ao próprio Governo, na tónica da promoção da sensibilização e da consciencialização ambiental. E, portanto, não poderíamos deixar de salientar este aspecto inovador, porque nós acreditamos que as metas ambientais do país alguma vez serão atingidas e a proteção da saúde humana serão atingidos quando nós entendermos a problemática da gestão de resíduos como um todo de uma cadeia de valor que começa bem antes desta fase de fim de vida. E, portanto, não queria deixar de começar a minha intervenção por aí. Aliás, se nós olharmos para este diploma, ou para este projeto de diploma, é facilmente perceptível que ele tem duas componentes claramente distintas. Uma primeira componente, que tenho vindo a falar, centrada sobre a fase de consumo e sobre a atribuição destas responsabilidades diretas e indiretas associadas à fase de consumo, mas tem uma segunda parte, que se inicia com o artigo 8º, que se centra então sobre as responsabilidades na fase de gestão de resíduos ou na fase de fim de vida destas pontas de cigarros. Bom, e era aqui que eu queria agora apontar 3 ou 4 comentários no sentido da melhoria deste diploma. E desde logo começava pela designação deste próprio artigo 8º, cuja designação se centra na responsabilidade do produtor de tabaco, mas a verdade é que o artigo 8º versa sobre 3 tipos de intervenientes bastante distintos: o produtor inicial de resíduo, o detentor de resíduo e o produtor de produto, e aqui sim pensamos coincidente com o produtor de tabaco. E, portanto, seria todo, talvez prudente, olhar para este artigo 8º e percebermos efetivamente se são responsabilidades genéricas de gestão destes 3 intervenientes que estamos a querer endereçar, ou se efetivamente estamos a falar das responsabilidades exclusivas do produtor de tabaco, que é a atual designação que tem. Bom, o segundo comentário iria no sentido de olhar para o produtor inicial e o que comporta esta definição de produtor inicial de resíduo, que, eu diria, na sua expressão singular, poderemos estar a falar do fumador. E aqui teria o comentário de se é verdade que neste diploma é proibido o descarte na via pública, também é verdade que nos parece omisso as obrigações que este fumador tem, nomeadamente de correto encaminhamento. Pode deduzir-se, obviamente, da proibição por inibição de poder descartar na via pública, mas a verdade é que não perderia este diploma por reforçar a responsabilidade que o fumador tem, que no limite, na pessoa singular, poderá ser este produtor inicial de resíduo, no correto encaminhamento, ou na correta deposição das beatas ou dos vulgos pontas, das vulgas, do vulgo pontas de cigarros. Bom, feito este segundo comentário, temos um outro, que diz respeito, e aqui talvez por falta de entendimento eventualmente nossa, com uma atribuição de responsabilidades distintas consoante a proveniência do produto que dá origem ao resíduo. Isto estamos a falar do ponto 2 deste artigo 8º. E, portanto, de alguma forma há uma atribuição discricionária de responsabilidades consoante a proveniência do produto. Eu aqui apenas recordar alguma conformidade com o Regulamento Geral da Gestão de Resíduos, para recordar que o produtor de produto pode ser o fabricante, pode ser o importador. E, portanto, fabricante, entenda-se o fabricante mais de origem nacional, ou o importador que importa um produto de uma origem internacional, se quisermos. E, portanto, aqui importava talvez compatibilizar com as definições que existem no Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, porque o que se está a tentar introduzir aqui neste ponto 2 é uma responsabilidade discricionária na gestão do resíduo com a sua proveniência. E aqui pensamos que não nos parece de todo fazer sentido, porque o resíduo, independentemente do produto ser fabricado em território nacional ou em território não nacional, o impacto ambiental, o impacto da sua gestão de resíduos é idêntico em toda a linha. E, por último, uma questão que é particularmente sensível e que foi mencionada aqui pelo meu colega Pedro Simões, da Novo Verde, que tem que ver com as três alternativas e que entramos, é parte do diploma que entra na esfera da responsabilidade delegada do produtor, em que aponta três alternativas para o encaminhamento dos resíduos, para o encaminhamento das pontas de cigarros: comerciante, operador de gestão de resíduos e depois, em linha idêntica, entidades de responsabilidade delegada do produtor. Bom, nós aqui sabemos qual é a origem desta disposição. Ela vem do Regime Geral da Gestão de Resíduos, mas não podemos nos manifestarmos publicamente contra ela, porque entendemos que distorce profundamente o sistema de gestão de resíduos. Nós vivemos isso no dia-a-dia, na gestão de dia-a-dia que temos, porque ela hoje vigora, esta disposição de qualquer produtor de um resíduo poder entregá-lo a um comerciante, leia-se um trader, a um operador de gestão de resíduos ou a uma entidade de gestão de resíduos. A entidade gestora, ou a entidade de responsabilidade delegada do produtor, gera um sistema, e esse sistema integra comerciantes, integra operadores económicos de diversa ordem, entre os quais operadores de tratamento, operadores de gestão de resíduos. Portanto, entendemos que esta formulação não é feliz já desde o Regulamento Geral da Gestão de Resíduos, e entendemos também aqui neste diploma, ao estar novamente a mencionar esta possibilidade, que vamos ser confrontados com dificuldades na eventualidade da implementação. Quando digo eventualidade, porque ainda não foi transposta a diretiva do single use de plásticos, mas, portanto, acreditamos que será uma realidade a prazo existir um sistema de responsabilidade delegada do produtor associado a este resíduo das pontas de cigarros. E, portanto, para vos dizer que, em relação a estas três alternativas, na realidade, como nós veríamos uma adequação à correta gestão de resíduos, seria o encaminhamento, obviamente, através de sistemas de responsabilidade delegada do produtor, das entidades gestoras que participam nestes sistemas, que são, se quisermos, consequência da livre associação de diversos produtores que são abrangidos por legislação da responsabilidade do produtor. E, portanto, era este o figurino que nós entendíamos mais adequado para as pontas de cigarro, assim como para a gestão de todos os outros resíduos. E, por último, talvez um comentário mais de linha cronológica ou de temporalidade. E uma vez que este documento, em particular, neste artigo 8º, entra na esfera da responsabilidade do produtor, questionarmos apenas se não faria um pouco mais sentido, do ponto de vista de implementação na legislação nacional, nós fazemos um compasso de espera pelo que é a transposição de uma diretiva quadro que vem de Bruxelas e de uma nova diretiva do single use de plásticos, que consagram já alterações aos sistemas de responsabilidade do produtor no que toca à diretiva de gestão de resíduos, e alterações, ou se quisermos, contornos muito específicos no que toca à gestão de fim de vida das pontas de cigarros. E, portanto, apenas uma questão: se faria sentido abordarmos já neste diploma, porque ele põe muito o foco no consumo, se faz todo sentido entrarmos já na esfera da responsabilidade do produtor, alegado do produtor, quando ainda temos a transposição destas diretivas, que, salvo erro, em 2 anos estarão transpostas na legislação nacional. E com isto termino. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Engenheiro Pedro Nazaré. Passávamos agora a palavra para os grupos parlamentares. Dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do Partido Social Democrata. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar os nossos convidados, em representação de várias entidades que aqui nos trazem a sua experiência e os seus comentários sobre este diploma de gestão das pontas de cigarros. Queria também dizer que, no essencial, nós estamos aqui para vos ouvir e muito daquilo que tínhamos para vos questionar já está à partida, pelo menos com sugestões e com contributos, de alguma forma já abordaram alguns temas, mas eu não queria deixar, desde logo e em primeiro lugar, dizer qual é a posição do PSD. A posição do PSD em relação a este diploma foi, na sua discussão na generalidade, de abstenção, porque consideramos que trata de um assunto pertinente
numa questão que nos preocupa a todos, que preocupa cada vez mais cada cidadão, e isso vê-se nas gerações mais novas, e vê-se também que os partidos políticos, de alguma maneira, já estão a acompanhar isso e a falar dessa questão das alterações climáticas e das questões ambientais nos seus programas, mas também devo dizer que o PSD sobre essa matéria não recebe lições, porque desde Carlos Pimenta até o Jorge Moreira da Silva, muito foi feito no sentido de se aperfeiçoar e avançar no combate às alterações climáticas e na gestão destas questões ambientais. E, portanto, dito isto, queria dizer que a nossa posição em termos de discussão na generalidade foi de ouvir as entidades mais representativas do setor para podermos fazer um amplo debate na especialidade, porque temos consciência de muitas implicações deste diploma, desde logo até aquilo que acabou de referir, a transposição das diretivas, que entretanto já saíram e portanto também são conhecidas e também não nos impede de avançar, mas também queria dizer que com isto não queremos parar o processo, pelo contrário, nós entendemos que já estamos atrasados neste processo de combate aos plásticos, que é efetivamente uma catástrofe mundial. E as pontas de cigarro inserem-se exatamente naquilo que são as suas componentes de plástico nos filtros, nestas categorias, e portanto já estamos atrasados nesse combate, é urgente fazer alguma coisa, o caminho é longo, mas ele não se percorre se não o iniciarmos. E portanto, estamos de acordo com isso, queremos apenas ouvir, ter um debate construtivo e encontrar as melhores soluções e medidas eficazes, medidas também execuíveis. Porque legislar por legislar não interessa, o que interessa é que se faça uma legislação que vá ao encontro deste problema, que o consiga combater ou pelo menos minimizar e no limite eliminar este tipo de resíduos, e para isso julgo que iniciámos este processo e vamos prosseguir. E o que queria aqui deixar claro é que este processo passa por todos. E para nós a sensibilização, e ela já foi aqui referida, é o primeiro trabalho a fazer, é muito importante, mas isso também não impede que outros sigam o seu caminho, porque a sensibilização, a inovação dos produtos e todo
tempo.
O trabalho que é preciso fazer deve ser iniciado desde já. O tempo é muito pouco, porque a matéria, de facto, nós quando começamos a falar disto avançamos mais do que aquilo que queremos, mas estamos todos de acordo sobre isso, sobre estas questões preliminares, e portanto ia direto às questões. E a questão que colocava, a Sociedade de Ponte Verde referiu que esta questão da recolha das pontas de cigarro não se enquadra na sua licença, mas isto não significa que não estejam receptivos, porque percebi depois, para serem uma parte ativa neste processo, então, digamos que é uma questão burocrática, administrativa ou até do ponto de vista administrativo ou legal e regulamentar que poderá ser resolvido. Mas queria clarificar esta questão. Depois gostava de perceber até que ponto as entidades gestoras, a par de outras, podem contribuir largamente para uma campanha de sensibilização, de formação, e aqui refiro-me concretamente mais à Quercus e às outras entidades ligadas à gestão de resíduos e também às entidades de gestão de resíduos, em que medida é que podem colaborar com isso. Só mais um minuto. Não, nem um minuto, um segundo. O que é que pensam das coimas e da proposta de coimas deste diploma, que não foi aflorada, mas tem sido aflorada e muito, de forma muito ativa noutras audições? Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava em nome do Grupo Parlamentar os nossos convidados. Sobre este assunto, gostava de dizer que este tipo de poluição decorrente destes atos mundanos de atirar lixo para o chão é, na perspectiva individual, uma espécie de micropoluição no ponto de vista de individual e sem um impacto significativo no ambiente e, portanto, geralmente desprezado, aliás, como foi dito há pouco por um dos nossos convidados. Porém, se avaliarmos o conjunto de pequenos gestos poluidores, eles têm, de facto, um impacto significativo e que precisamos de agir e corrigir. A correção destes maus hábitos acontece na conjugação de, ou seja, a correção é que terá que acontecer ou terá efeitos na conjugação de duas ações por parte das entidades que zelam pelo interesse público e pelo bem comum. Um é a sensibilização, penso que é comum, que é consensual que é necessário, de facto, fazer essa sensibilização e depois também a punição dos atos poluidores, enfim, para que as pessoas possam pensar duas vezes na próxima vez que vão fazer. Se houver uma recolha destes resíduos, relativamente a este projeto especificamente, eu julgo que tem sido consensual aqui no que nós temos ouvido, que é oportuno de facto tomar uma atitude com o objetivo de minimizar o impacto ambiental que é produzido pelas beatas que são descartadas. E para além da sensibilização, é necessário fazer, aliás, o próprio projeto de lei, a própria discussão sobre este projeto de lei do PAN é já um contributo para este tipo de sensibilização que é necessário fazer. E é necessário também criar condições, portanto, recipientes para as exposições, para descartar as beatas, de forma a ser também fácil a colaboração dos cidadãos quando o fazem. Por outro lado, é preciso ajustar a penalização sobre os atos de poluição. E também tem sido consensual, de alguma maneira, que as coimas propostas no projeto do PAN são exageradas, tendo em conta outras que existem relativamente a outros atos. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS apresentará também algumas alterações a este projeto. Eu gostava de colocar duas perguntas aos nossos convidados. Em primeiro lugar, se não são da opinião, ou se são da opinião, que deveriam ser proporcionados outro tipo de contentores para a deposição das beatas, porque, de facto, aqueles que existem hoje em dia, aqueles que são associados aos caixotes de lixo normal em meio urbano, ou outros que, por exemplo, que me lembro de ter encontrado em Guimarães, que são também eles, na tentativa de sensibilizar e educar, portanto, os cidadãos para depositar ali as beatas, mas que, enfim, pareceu-me um bocado complexo.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Acabarei, só falta mais uma pergunta. E, portanto, eu lembro-me, eu dava aqui uma sugestão, que aqueles tubos que existem nos passeios para os carros não estacionarem em cima, se estivessem virados ao contrário e com outro sistema, podiam servir precisamente para meter as beatas. A outra pergunta que eu queria fazer era se nesta recolha que é feita, se houvesse estes contentores específicos para as pontas de cigarros, se a recolha, depois de fazer a recolha, se depois tem um tratamento diferenciado ou são metidos nos plásticos e considerados mais outro tipo de resíduos com este tipo de material. Muito obrigado.
Senhora Deputada Maria Manuel Rola, por favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Senhora Presidente. Quero também agradecer aos nossos convidados o facto de virem aqui e partilhar a experiência que têm, não propriamente na gestão das beatas, mas na gestão de resíduos como um todo, e que também se percebe que acaba por ter os seus problemas. Ou seja, nós estamos aqui a tratar das pontas de cigarros, mas o próprio sistema de gestão de resíduos, que tem estado um pouco aquém das soluções que seriam necessárias, terá também, e parece-nos, de ser revisto de forma a que seja mais eficaz. Ainda assim, estamos a tratar das pontas de cigarros, que são um problema complexo por muito fragmentado na sociedade, ou seja, a deposição do lixo e a falta de sensibilização para os problemas dos resíduos não é um problema só das pontas de cigarros, mas nas pontas de cigarros, de facto, pelo seu a sua dimensão e a sua facilidade de descarte, de facto, existe uma falta de consciência relativamente ao problema que representa para os resíduos e para o ambiente. Ainda assim, parece-nos que esta ideia de que a gestão de resíduos concentra-se excessivamente no fim de vida que foi aqui deixada, acompanhamos plenamente e achamos que sim, que deve haver uma introdução maior da responsabilidade também da produção do próprio produto e de toda a cadeia que leva a que ele chegue a este fim de vida, não só na questão das pontas de cigarros, mas também, e mais uma vez, na produção do lixo a nível geral e dos resíduos que podem ter um tratamento mais diferenciado. Quanto a isto, eu gostaria de questionar, falaram aqui de soluções que estão a ser testadas, que são alternativas ao plástico na ponta de cigarro. Eu gostaria de saber quais e se podem ser enquadradas nesta legislação de alguma forma. Depois, relativamente à gestão dos próprios resíduos e à introdução do produto na cadeia, gostava de questionar se os produtores pagam a taxa de introdução dos resíduos de tabaco, ou seja, os produtores de tabaco, e se esta taxa apenas versa o maço de tabaco e esses invólucros, ou também a própria ponta do cigarro, de forma a pensar o produto como um todo e a cadeia de introdução, sendo que claramente parece-me que a ponta de cigarro terá mais impactos a nível ambiental e será mais difícil de gerir, e por isso deveria haver uma responsabilidade acrescida do que o maço de tabaco em si. Se estes são tratados como os outros resíduos de plástico ou não, E porque é que, e retomando ao início da minha intervenção, no vosso entendimento, porque é que o próprio sistema de gestão de resíduos tem tido falhas ao nível do tratamento dos resíduos? O porquê? Já foi aqui aflorado um pouco essa questão, mas gostava de ouvir de uma forma mais transversal, se for possível, se tiverem tempo, para também pensar um pouco mais alargadamente. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar os nossos convidados, dizer que da intervenção de todos percebo que estamos todos na mesma onda no sentido de saudar, pelo menos, aquilo que são as preocupações aqui elencadas, traduzidas neste projeto de lei e a necessidade, de facto, de dar um passo em frente, sobretudo, diria eu, na questão da sensibilização e da mudança de mentalidades e com isso destaco aquilo que disse a doutora Carmen Lima em particular, mas também penso um pouco transversalmente todos, sobretudo no facto de que as pessoas, mesmo aquelas que têm consciência ambiental, não, muitas vezes não percepcionam que a beata do cigarro é um resíduo, e portanto a necessidade urgente de fortes campanhas de sensibilização, que concordo plenamente que deverão ser continuadas e não apenas pontuais ou só de início de implementação eventual do diploma. Depois diria então que depois a doutora Ana Trigo Moraes disse aqui fez uma afirmação que eu gostava depois que me pudesse então explicar, que é, não podemos pensar que vamos ter uma aplicação generalizada mas no fundo da recolha de norte a sul, de litoral ao interior, e o que eu pergunto é então o que é que entendo que seria uma proposta, porque não podemos discriminar os cidadãos, não é? Não podemos ter uma lei que é aplicada nas cidades e que não é aplicada no mundo rural, portanto, de que forma é que isto pode ser aplicado de uma maneira que seja equitativa e não discriminatória dos cidadãos. Depois também foi aqui referido que deveríamos aguardar, questionado, se não deveríamos aguardar pela transposição da diretiva para a regulamentação da responsabilidade, portanto, no fundo, da gestão do resíduo e da responsabilidade alargada do produtor. E o que eu pergunto é então qual será a proposta, que é sensibilização, proibir deitar para o chão, obrigar a ter recipientes e sancionar, e depois o que é que se faz ao resto? Acumula-se as beatas e até durante 2 anos sabermos. O que é que, quer dizer, há uma série de projetos piloto, de experiências. Também retive que é necessária, e o CDS concorda com isso plenamente, a inovação, porque há imensos projetos, nomeadamente o cimento, não é? Portanto, tem de incorporação, eu li alguns que, portanto, a inovação pode nos permitir, de facto, transformar um resíduo num subproduto e, no fundo, dar uma utilização. Destaco, achei muito curioso, muito interessante a proposta da Quercus de introduzir produzir um maço de tabaco, acho que de facto as pessoas ficam muito impressionadas com as imagens todas dos impactos na saúde, mas desconhecendo, acho que é uma excelente proposta. Resumindo e concluindo, de facto, eu acho que estamos todos, é unânime entre todos, a necessidade de sensibilizar, de criar mais postos de recolha diferenciados para as beatas. Senhora Presidente, termino isto, de facto, de tantas entidades em 3 minutos, é um bocadinho difícil nós colocarmos as questões todas. Mas, portanto, a sensibilização, a necessidade de aumentar os pontos de recolha, mas pergunto se não estaremos a dar um passo maior que a perna ou a andar demasiado rápido para uma sanção desta ordem de grandeza de valores para uma sociedade que não está ainda preparada para isso, porque no fundo estamos a proibir e sancionar antes de mesmo informarmos as pessoas e as consciencializarmos da importância do impacto das suas atitudes. Obrigada.
Obrigada. A palavra agora à senhora deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, senhora coordenadora. Antes de mais, cumprimentar todos os representantes das diferentes entidades aqui presentes, que vêm partilhar connosco a experiência que têm sobre a matéria e que é para nós fundamental para que consigamos que este diploma seja uma mais-valia, quer para o ambiente, quer para a população. Gostaria de início de dizer que não podemos falar em nível de conhecimento de uma população, mas de hábitos adquiridos, hábitos enraizados nesta população. E se repararem, quase sempre falamos em consumidor. Também não podemos esquecer que numa sociedade de consumo, a matéria-prima, o produto dessa sociedade de consumo é o consumidor. Por isso eu vou falar como cidadão. É um cidadão que opta por fumar e tem toda a liberdade disso. E agora o que vamos resolver é não responsabilizar este produto da sociedade de consumo, mas uma solução para este hábito. Portanto, temos que solucionar, tentar dar resposta a este hábito que está enraizado nos portugueses. Todos concordamos que é importante avançar com esta medida, com dar um fim às pontas de cigarro, e é por isso que estamos aqui. A pergunta que eu queria fazer, já se falou em penalizar de quem é a responsabilidade, e a pergunta é: qual é o destino para as beatas depois de recolhidas, depois de estarem, qual é o destino deste resíduo? Sabemos, já temos lido coisas sobre isto e sabemos que no Canadá e no Brasil, já com as beatas, prefiro dizer assim, já se fazem paletes, já se fazem tijolos, já há uma série de produtos que são o destino das pontas de cigarros. Se calhar isso era capaz de ser um incentivo para a população saber que há um fim, que as beatas vão ter um fim. Se calhar era uma forma de sensibilizar, para além de outras campanhas e de outras formas de informação e de sensibilização do cidadão, era uma forma de sensibilizar a população para não deitar a beata no chão, onde quer que seja. Eu lembro-me, estou aqui a associar aquela campanha sobre a recolha das tampinhas, o sucesso que foi, porque eu penso que toda a gente, norte a sul do país, juntava as tampinhas e teve um impacto enorme. Acho que se conseguíssemos fazer uma forma deste, porque a nossa sociedade é culta, tem princípios, é uma sociedade com conhecimento, só que tem hábitos enraizados, mas que facilmente vai ultrapassar isso, e não tem que ser o cidadão o mais penalizado, o mais responsabilizado. E disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora ao senhor deputado André Silva, agradecendo-lhe que se lembre que são 3 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as entidades aqui presentes que vieram até nós trazer os vossos contributos, agradecer a forma construtiva como o fizeram. É claramente consensual, é unânime entre todos nós que é preciso fazer alguma coisa. Independentemente dos tempos, independentemente dos períodos, do período de adaptação que possamos ter, de esperar ou não esperar pela diretiva do fim do uso dos plásticos de utilização única, É evidente, penso eu, para toda a sociedade, que temos de tomar uma medida já para que consigamos retirar, num futuro muito próximo, as beatas do meio ambiente, as pontas de cigarro do meio ambiente, com uma proposta mais ou menos completa. Nós tentámos fazer uma proposta o mais completa possível, com exceção de um aspecto que não conseguimos acomodar, já lá irei, para, de alguma forma, responsabilizar todos os intervenientes, desde os fabricantes, produtores, consumidores, espaços públicos e evidentemente, o utilizador, o poluidor, aquele que descarta inadequadamente a beata, com um período de adaptação de um ano para que a população seja sensibilizada, seja informada. E o único aspecto que não acompanhámos, que não conseguimos acolher nesta proposta, como disse a engenheira Luísa Pinheiro, é o facto de não conseguirmos dar um destino neste momento para já às beatas de cigarros. Nós conseguimos dar um destino, e por isso é que eles têm, por isso é que têm valor, ao papel, ao cartão, ao vidro e ao plástico, mas às beatas ainda não. Até para onde é que vão as beatas? Para onde sempre foram? Para aterro e para incineração. Neste momento, as pontas de cigarro continuarão a ir para os mesmos locais para onde tem ido neste momento, porque não há destino a dar a estes resíduos. Nós quisemos, pensámos, refletimos, fizemos bastante investigação e queríamos dar uma classificação diferente às beatas e um destino circular às beatas, como damos aos outros resíduos. Neste momento não conseguimos. Bom, então, mas porquê? Há vários projetos em vários países, nomeadamente em Portugal também, para se conseguir circularizar estes resíduos e para se dar estes destinos. Mas são situações que estão no início, tantos deles às vezes laboratoriais, são experiências, mas vamos esperar pelo momento em que as pontas de cigarro tenham um destino economicamente viável daqui a uns anos. Não, neste momento temos que retirar da lei. A lei poderia ser, ter dois artigos, uma campanha de informação, de sensibilização durante um ano e multas, coimas para quem prevaricar. Tentarmos ir o mais longe possível, foi isso que fizemos, com algumas falhas, com alguns aspectos, muitos aspectos a melhorar. Era isto que vos queria transmitir. Mais comentários que queria fazer. Sim, no, relativamente ao artigo 7º, relativamente ao comentário da Quercus, podemos alargar, nós colocámos nomeadamente os locais, e por isso, portanto, está aberto, podemos colocar outros, podemos melhorar os locais destinados à colocação de cinzeiros, como disse, cinemas, teatros, etc., mas penso que o nomeadamente já o inclui. A sugestão do destino a dar às coimas, 50% das coimas para o Estado, para campanhas de sensibilização, evidentemente, claro que sim. Relativamente ainda um comentário à eletrogestão de resíduos, ao engenheiro Pedro Nazaré, dizer que, pois, independentemente da opinião que possamos ter, que possa ser comum relativamente a como está construído o regulamento de gestão de resíduos, com aquelas três alternativas, e vou mesmo terminar, quisemos mesmo não mexer, não alterar o edifício legislativo nesta matéria, mas estamos abertos a fazer uma qualquer alteração na nossa iniciativa legislativa, que não vá de encontro àquilo que já está estabelecido na lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora à fase final, que é de ouvir de novo os nossos convidados, no sentido de, em 5 minutos, se tiverem algo a acrescentar, resultante, ou respostas a dar, resultante daquilo que foram as intervenções dos diversos grupos parlamentares. E então poderíamos fazer ao inverso. E começávamos pelo Sr. Engenheiro Pedro Nazaré, faz favor.
Obrigado. Bom, então por ordem de intervenção, a Sra. Deputada Berta Cabral, combate aos plásticos, só um comentário muito, muito ligeiro. Passa muitas vezes o tema combate aos plásticos, eu gosto de fazer uma pequena adaptação, que é combate aos comportamentos não sustentáveis de uso de plástico, que é mais o problema. É um problema comportamental, não um problema do material em si, e é muito importante que centremos sempre a nossa discussão à volta do problema comportamental e não do problema da opção do material, que também nos faz, se quisermos, e tanto ajuda na prevenção da produção de resíduos. Participação de entidades gestoras em ações de comunicação e sensibilização, totalmente, já o fazemos nos elétricos, nas pilhas, nas embalagens, podemos facilmente ter uma participação idêntica quando, obviamente, os sistemas de responsabilidade do produtor para este resíduo estiverem a ser constituídos. Coimas. Eu, mais do que estar a entrar na discussão dos valores das coimas, muitas vezes questiono-me se a poluição associada, que ao fim e ao cabo é um ato de falta de cidadania, não se deve combater com obrigatoriedades de cidadania e menos do que com coimas. Okay? Portanto, acho que aqui muitas vezes podemos pensar não atacar o problema sempre com coimas, sobretudo quando às vezes as quantias associadas se tornam desproporcionadas face ao ato em si, e mais por uma lógica inversa de obrigatoriedade de atos de cidadania aos prevaricadores. Senhor Deputado Luís Guilherme, adequação de contentores e recolha seletiva para tratamento. Bom, eu acho que este diploma é um início, depois há um caminho a percorrer com a implementação dos sistemas de responsabilidade alargada do produtor, onde obviamente as questões de avaliação, de ponderação, benefício ambiental e custo económico têm que ser equacionadas. A recolha seletiva é uma delas, as opções de tratamento será uma segunda, as opções de contentorização uma outra. Portanto, eu acho que não me parece ser o tempo já de entrarmos na tecnicalidade. Certamente, com a implementação de sistemas de responsabilidade alargada do produtor, esses sistemas terão que vir para cima da mesa, porque toda a cadeia de valor, sobretudo a cadeia de valor reversa, terá que ser valorizada. Taxa existente, uma clarificação que foi pedida pela senhora deputada Maria Manuel, do Bloco de Esquerda. Bom, só para clarificar, tanto quanto sei, hoje os produtos de tabaco apenas têm um ecovalor associado à gestão de embalagens. Obviamente, depois há componentes associados à gestão de elétricos, porque temos o tabaco sem combustão e, portanto, têm, ao fim e ao cabo, tocam a área de responsabilidade agrária do produtor na gestão de embalagens e na gestão de equipamentos elétricos e de pilhas e baterias. Neste momento não há qualquer outra taxa para além desta incidente sobre este setor. Tratamento e opções de tratamento. Eu penso que a indústria da reciclagem, e aqui é um comentário genérico que toca várias intervenções, a indústria da reciclagem não nos devolveu ainda soluções de tratamento, infelizmente, para todos os produtos que descartamos. Penso que as beatas é um destes resíduos, não tem soluções de tratamento, de valorização material. Verdade, também vos digo que muitas vezes, e tendo já cerca de 20 anos neste setor, muitas vezes temos que questionar se a solução de tratamento nasce antes da recolha seletiva do resíduo, ou se muitas vezes a solução de tratamento apenas surge quando assegurada a verdadeira recolha seletiva do resíduo. Portanto, nem sempre as soluções de tratamento existem sem que os canais que aportam volumes de resíduos estejam disponíveis, porque não há um incentivo para a indústria inovar e criar as soluções tecnológicas. E, portanto, dando passos numa recolha seletiva, seja de beatas, seja de qualquer outro tipo de resíduos, a verdade é que as soluções de tratamento certamente irão aparecer. Aproveito já para responder, não acredito em soluções de tratamento que passam pela incorporação em materiais da indústria cimenteira ou da indústria, se quisermos, da construção, porque muitas vezes estamos a adiar o problema. Estamos a pulverizar resíduos e estamos a adiar o problema. Acredito mais em soluções de materiais mais dirigidas ao produto em si do que aquilo que é chamado na gíria downcycling, ou seja, perda de valor por incorporação noutro tipo de fluxos de materiais, que depois levantam o problema para a fase de vida seguinte desses materiais. Por último, para que seja claro da minha intervenção, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, portanto, nunca esteve na minha intervenção sugerir qualquer suspensão desta iniciativa, até porque valorizei a incidência na fase de consumo, e essa fase sem dúvida que pode avançar. O meu comentário último foi mais no sentido de alertar que há um conjunto de transposições do horizonte que vão impactar a responsabilidade legal do produtor. E, portanto, quando se olha para o artigo 8, vale a pena revisitá-lo, o quanto ele deve avançar já nesta área enquanto não temos estas transposições feitas, sem prejuízo da bondade de todos os artigos que estão para trás. E penso que é tudo.
Então, cumpriu o previsto. E agora à Quercus, doutora Carmen Lima, por favor.
Muito obrigada. Eu gostava de salientar que esta proposta de diploma não é nada mais, nada menos do que uma prevenção da poluição marinha. E por si só esta iniciativa tem o devido valor exatamente por causa disso. Obviamente que neste momento nós não temos uma solução de recolha seletiva para as beatas. Uma recolha através, à semelhança das campanhas que foram feitas para as tampinhas, era complicado porque as betas é um resíduo que tem odor, não tem valorização económica e, portanto, não tem um destino de reciclagem e, portanto, não é neste momento uma iniciativa que possa ter interesse para ser implementada. Mas não significa que no futuro, com o aparecimento de uma solução de reciclagem, não se possa vir a implementar uma situação desse género, e eu penso que mais facilmente se conseguiria mobilizar as pessoas dessa forma do que através de ecopontos, porque iria trazer mais complicação à separação dos resíduos que nós já temos a fazer em Portugal. Relativamente à implementação da legislação e às campanhas de sensibilização e ao timing que se deveria fazer esta aplicação, do nosso ponto de vista, elas deveriam ser executadas ao mesmo tempo. Ou seja, a partir do momento em que se publicasse a legislação, deveria haver uma campanha de sensibilização que informasse a população daquilo que viria a ser feito relativamente às beatas, que sensibilizasse a população a participar e a mudar hábitos, e uma campanha de fiscalização que verificasse esse comportamento e essa mudança de hábitos. Obviamente que esta campanha de fiscalização pode não passar logo pela aplicação de coimas, mas sim pela advertência das pessoas a não colocarem no chão as beatas, quase como um aviso, e tentar que as pessoas mudem os comportamentos pelo aviso. E, portanto, aqui as coimas numa legislação acaba por ter mais um efeito psicológico, porque as pessoas ficam assustadas pelo facto de poder estar associado uma coima, da mesma forma que se aplica a outros maus comportamentos a nível da gestão dos resíduos em Portugal. Relativamente aos destinos, obviamente que não há realmente um destino de reciclagem ainda para este tipo de resíduos, mas aquilo que nós queremos salientar é que o destino que nós queremos que seja dado às beatas é que não seja aos oceanos e os mares. E, portanto, mesmo que o destino seja, neste momento, num curto espaço de tempo, a deposição em aterro ou a valorização energética, é muito melhor encaminhar para a valorização energética ou para a deposição em aterro do que encaminhar para o mar. E, portanto, aquilo que eu acho que este diploma ou esta proposta de diploma está a propor não é, neste momento, a introdução de um destino e de um projeto de recolha seletiva, mas sim parar o encaminhamento incorreto das beatas para o chão, que são encaminhadas pelos pluviais e muitas vezes vão diretamente para os oceanos e para os mares. Este comportamento é que é realmente de lamentar e nós temos que o combater. E a melhor forma de o combater é obrigar realmente a recolher, e recolher mesmo que numa fase transitória, seja para depositar em aterro e para a valorização energética, que é um destino muito melhor do que encaminhar para o mar ou deixar estar no chão. Outra questão que foi também falado foi as alternativas aos filtros. Eu deixava aqui uma atenção relativamente às alternativas aos filtros. Antes de ser este filtro de plástico, os filtros que eram utilizados nos cigarros era amianto, e portanto é importante que seja feita uma avaliação ao tipo de material que está a ser utilizado, para que ele realmente tenha uma capacidade de ser recuperado e uma capacidade de não ter impacto também para a saúde, para além de todo o impacto que um próprio cigarro tem na saúde de quem fuma. Outra questão que eu gostava de salientar, à semelhança daquilo que nós pensamos relativamente a todos os produtos que são colocados no mercado, há aqui uma conjugação de duas responsabilidades. Primeiro, do produtor do resíduo, do produtor do material, de quem coloca o material no mercado, seja importador, fabricante, comerciante. Quem coloca no mercado um material que tem um impacto ambiental tem que pagar uma taxa por este impacto ambiental, e estas taxas deveriam se reverter para campanhas de sensibilização ambiental, e isto não se deveria aplicar apenas às embalagens, aos equipamentos elétricos e eletrónicos, deveria ser aplicado a todos os materiais e produtos que são colocados no mercado. E nós não nos podemos esquecer de quem é o consumidor, e o produtor do resíduo tem uma responsabilidade também, porque é o produtor do resíduo. E, portanto, tem que ter, obviamente, se tiver um comportamento ambiental, deverá ser diferenciado por ter este comportamento ambiental de salientar, mas se não tiver um comportamento ambiental, se tiver maus hábitos ambientais, deverá ser penalizado por os ter. Obrigada.
Muito obrigada.
Então, agora, a palavra à Sociedade Novo Verde, faz favor. Os mesmos 5 minutos.
Sim, muito rápido. Das questões que foram também levantadas e da exposição dos senhores deputados, o comentário que me oferece dizer é que não podemos esquecer que relativamente aos canais de recolha, já existem hoje em dia. Já existem canais de recolha, quer municipais, quer mais capilares, quer seja também através das entidades gestoras. Não parece que seja um problema a questão da recolha. E a questão da contentorização, quando se falou na possibilidade de aumentar a contentorização, é importante de facto também, e para além da sensibilização, que é um pilar fundamental, acho que deve ser acompanhada também de investigação e desenvolvimento, quer para as soluções de tratamento, que hoje em dia sabemos que ainda não existem, soluções de tratamento pelo menos por valorização material, reciclagem, mas é muito melhor encontrar uma solução de tratamento por valorização energética ou deposição em aterro do que deixar este tipo de resíduos continuarem a pairar pelas ruas e depois acabar por ser levados para os meios aquáticos. Por outro lado, ainda queria deixar aqui só mais umas dúvidas, porque ficaram algumas dúvidas e elas estão essencialmente focadas no artigo 8º, como eu também referi na nossa exposição da Novo Verde. Que era importante clarificar quem é que é o produtor inicial dos resíduos, porque se não clarificarmos quem é o produtor inicial dos resíduos, que é o fumador, né, em particular, então... é o produtor que se deve dirigir a um comerciante ou uma entidade gestora? Como é que entrou aqui? Qual é o papel das entidades gestoras? Como é que elas entram neste contexto? Não é? São dúvidas que ficaram da leitura desta proposta de lei. E acho que é tudo. Penso que com isto já respondi à maior parte das questões. Obrigado.
Muito obrigada. E, por fim, a palavra à Sociedade... À Sociedade Ponto Verde. Exatamente, faz favor.
Muito obrigada. Senhora Presidente da Comissão em Exercício, enfim, também acho que já foi aqui dito pelos meus colegas e pela Quercus, enfim, o essencial das questões que foram aqui colocadas. Eu faria 2 ou 3 notas muito rápidas. A deputada do PSB, queria dizer-lhe que em relação à questão do âmbito, enfim, o que a Sociedade Ponto Verde defende é que haja certeza jurídica e clarificação jurídica. Portanto, nós sabemos que nós trabalhamos no setor das embalagens e, portanto, sabemos que os ecovalores que as empresas colocam em embalagens no mercado não podem tratar de outros de outros produtos. E, portanto, o que dizemos é nós tratamos aquilo que foi preciso tratar, ao mesmo tempo que reconhecemos que, de facto, há um impacto ambiental deste comportamento do cidadão relativamente a este produto e, portanto, é assim, é uma questão de clareza do edifício jurídico e, portanto, não temos nada contra, temos só a preocupação de que todo o edifício legislativo que trata de todos os fluxos de resíduos seja ele claro para que depois nós possamos cumprir bem a lei. Queria também dizer-lhes que, em relação às campanhas de sensibilização, com certeza, uma coisa decorre da outra, se essa responsabilidade nos for atribuída, nós temos muita experiência em fazer esse tipo de sensibilização e, portanto, sim, assim, com certeza. Relativamente ao tema das coimas, talvez deixar-vos uma sensibilidade que tem a ver com o seguinte, é assim, independentemente, enfim, do período de alargada implementação já referido aqui pelo senhor deputado do PAN, dizer que, enfim, é importante que quando criamos um regime de penalização de comportamento, que não tem só desvantagens, tem também algumas vantagens a alinhar o cidadão com determinados objetivos e comportamentos, eu diria que temos que perceber o que é esta contraordenação ambiental grave que aqui está, é uma admoestação, pode ir até ou uma aplicação de uma multa de 200 euros, e depois, sobretudo, quem é que a aplica, porque senão estamos a dizer que vai haver uma penalização e depois não temos forma nem estrutura, nem conseguimos aplicar aquilo que o diploma prevê. E, portanto, acho importante chamar a atenção para este aspecto. O senhor deputado do Partido Socialista trouxe aqui um aspecto que a Sociedade Ponto Verde acolhe muito e que nos parece que é o verdadeiro espírito da economia circular, quando vem sugerir que haja alternativas de contentores para fazer a recolha de beatas reutilizando outros materiais. A nossa sugestão é que se utilizem materiais reciclados para eventuais contentores novos que se venham a utilizar na reformulação, ampliação ou a maneira como repensemos a rede de recolha das beatas. Acho que isso trazer também para aqui, Sr. Deputado, este princípio da economia circular, o que quer que se venha a fazer, deve sempre obedecer estes princípios de circularização e de valorização das matérias-primas secundárias, parece-nos muito, muito, muito importante. É uma espécie também de sensibilização que o legislador pode ir fazendo a todos os agentes económicos da cadeia de valor para os temas da economia circular. Nota muito breve para a senhora deputada do Bloco de Esquerda, para lhe dizer que nós no setor das embalagens, tal como os nossos colegas, mas sobretudo é a grande responsabilidade da Sociedade de Ponto Verde, já investimos mais de 5 milhões de euros em investigação e desenvolvimento para melhorarmos a reciclabilidade das embalagens. Aliás, devo dizer-lhe que neste momento nós temos um projeto de inovação na Sociedade de Ponto Verde, que é a desenhar para reciclar, ou seja, o que quer que seja que se pense, deve ser pensado não só para terminar no consumo, mas tem que acomodar o princípio do fim de vida e da sua reciclabilidade, e portanto totalmente de acordo com introduzirmos aqui, enfim, um incentivo a que haja inovação para encontrarmos as soluções que, de facto, a Sociedade Ponto Verde não conhece, a não ser, como disse a engenheira Luísa Pinheiro, residualmente, relativamente à reciclagem das beatas. Sr. Deputada do CDS, Sra. Patrícia Fonseca, para lhe dizer que, enfim, quando digo numa rede de recolha, enfim, nós podemos ser ambiciosos e queremos todos ter uma rede de recolha, ter um cidadão na via pública com um contentor para colocar a beata. O meu ponto era, como eu gosto de dizer, trazer realidade à discussão. Não é possível, não há dinheiro para pagar uma rede de recolha do país, mas devemos, no entanto, valorizar aquilo que são iniciativas locais de municípios que já o fazem e que já há muitas iniciativas a decorrer, e por isso é que me parece que a questão da rede de recolha, não numa rede de recolha seletiva em que tem uma entidade responsável por gerir a rede de recolha de norte a sul, parece-me difícil. Já me parece importante que os municípios tenham aqui este papel de gerirem e tratarem esta questão que é de higiene urbana, criando soluções ou ampliando as situações que atualmente já existem, porque de facto também é importante introduzir esta questão de termos que transformar o comportamento do cidadão. Parece-me que é a questão mais importante, e esta sensibilização por quem tem, enfim, a proximidade com o cidadão, parece-me absolutamente fundamental do concentrar ou pelo menos acompanhar a ideia de criar mais um fluxo específico de resíduos e, portanto, para isso criar mais uma entidade gestora para gerir este resíduo. E, finalmente, dizer, Sr. Deputado do PCP, eu acompanho totalmente a sua preocupação. Nós, na Sociedade de Ponto Verde, gostamos de falar cada vez mais da cidadania para a reciclagem, porque nós achamos que mudar comportamentos tem que ver com apelar à consciência e à cidadania dos cidadãos, e reforço aquilo que já disse na primeira intervenção. Parece-me, enfim, não querendo, Sr. Deputado André Silva, dizer que o diploma podia ter dois artigos a dizer só qual é o regime de coimas e qual o regime de sensibilização, mas destacar que da nossa experiência, daquilo que o país já evoluiu a matéria de tratamento das embalagens para a reciclagem, a sensibilização é muito importante. Nós, na Sociedade de Ponto Verde, temos essa responsabilidade. Sabemos todos os dias que temos que a cumprir, que temos que a renovar, que temos que a transformar. Ainda hoje, 20 anos depois do país ter começado a reciclar embalagens, e, portanto, ainda hoje, para a Sociedade de Ponto Verde, é uma preocupação, e, portanto, transmitir que sim, é pelo instrumento da sensibilização que lá chegamos. Nota muito breve, Sr. Presidente, dizer, tenta dar razão, não é pelo facto, Sr. Deputado, não haver uma solução de reciclagem das beatas que não devemos avançar. A Sociedade de Ponto Verde acompanha totalmente essa sua observação, só quisermos é trazer esta realidade para o debate. É assim, na verdade não sabemos ainda, não há tecnologia para reciclar, é só um esclarecimento que aqui trazemos, nada mais do que isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Ana Isabel. Muito obrigada mais uma vez a todos pela vossa disponibilidade, pelas importantes e interessantíssimas intervenções que aqui fizeram. Nós ficámos mais enriquecidos e mais esclarecidos. Neste contexto, vamos trabalhar aquilo que é a proposta de diploma para que efetivamente possamos, como disse o Sr. Deputado André Silva, construir aqui uma base que possibilite também fazer face a este problema, que é um problema gravíssimo. Muito obrigada a todos e bom dia. Nós vamos continuar.